Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da PagMenos e Extra Pharma para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2023. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia em ri.pagmenos.com.br. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação. E em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Informamos também que esta conferência será conduzida em português pelo management da companhia e que a opção de tradução simultânea está disponível clicando no botão Interpretation. Para aqueles ouvindo a conferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português clicando em Mute Original Audio. A apresentação será projetada em português. E a versão em inglês está disponível para download em ri.pagmenos.com.br. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da PagMenos e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressos nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o Sr. Mário Queiroz, CEO, e o Sr. Luiz Novaes, CFO e Diretor de Relações com Investidores da PagMenos. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Mário Queiroz, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Mário, pode prosseguir.
Olá, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma videoconferência onde nós vamos abordar aí os resultados do primeiro trimestre de 2023. Um trimestre com mixed feelings, né? Nós temos aí notícias não muito positivas, mas também muitas notícias que nós comemoramos nesse trimestre. Então, um resultado líquido negativo, né? Devido ao custo de capital mais elevado, juros altos. E também um momento aí de working capital no ápice, já que nós estamos aí com todos os CDs abastecidos, tanto a Extra Pharma como PagMenos, devido aí esse momento da integração com a Extra Pharma. Também tivemos aí um resultado operacional menor, né, fruto de uma pressão nas despesas com vendas, por causa principalmente das 61 lojas que foram inauguradas no quarto trimestre de 2022. E também o dissídio coletivo na principal praça nossa, que é o Ceará, onde nós temos um maior contingente de colaboradores. Por outro lado, nós vemos aí a venda normalizando ao longo do trimestre, onde começou com um janeiro muito fraco e nós finalizamos um março extremamente forte, com um crescimento aí de 20% no total sales da bandeira PagMenos, e 16% no Same Store Sales na PagMenos. Então, realmente foi um trimestre a se comemorar. Também nós tivemos aí outro destaque, os canais digitais, onde eles cresceram 66%, e na bandeira PagMenos a gente atingiu 12,5% do faturamento. Também um marco aí na nossa companhia. Já na bandeira Extra Pharma, nós dobramos a participação dos canais digitais já nesses primeiros momentos de integração. Falando de Extra Pharma, o grande destaque foi o EBITDA positivo em março, né, onde a gente atingiu o break-even apenas no seu oitavo mês desde a aquisição, lá em agosto de 2022. Mas eu vou passar a palavra agora para o Novaes, que vai trazer aí com mais profundidade os números desse trimestre. Depois eu volto para falar um pouco mais do nosso banco de clientes, como que ele está se comportando, crescendo, melhorando de qualidade. E também falando um pouco mais dos canais digitais. Por favor, Novaes, com você.
Obrigado, Mário. Bom dia a todos. Então, começando na página 4 da apresentação, a sessão de resultados, o Mário já antecipou alguns destaques, eu vou dar aqui mais algumas informações sobre eles. Então, a gente listou cinco destaques do trimestre. O primeiro deles, a boa performance em vendas, o Same Store Sales ex teste de Covid, 7,2 em PagMenos e 6,5 em Extra Pharma. A gente vai falar mais desses indicadores. uma aceleração muito importante nos canais digitais, um crescimento de 66% em relação ao primeiro tri de 2022. A gente atingiu 12,5% das vendas totais da companhia oriunda dos canais digitais. Um crescimento em market share, tanto na visão orgânica quanto na visão inorgânica. A gente atingiu 6,1% de market share no Brasil. Uma expansão também bastante importante na base de clientes ativos, que são aqueles clientes que compraram conosco durante os 12 últimos meses. A gente atingiu quase 20 milhões de clientes ativos na companhia. E um marco super importante também, que é atingir o break-even operacional da Extra Pharma. O EBITDA ex-FRS da Extra Pharma no mês de março foi de 3,9 milhões de reais positivo. Então, esses são os destaques. A gente vai dar mais detalhes sobre eles nas próximas páginas. Na página 5, informações sobre same-store sales em Pague Menos. Como eu disse, 7,2 excluindo os efeitos de teste de COVID e 4,3 incluindo o teste de COVID. O efeito dos testes de COVID no mês, no trimestre, é bastante importante. Lá em janeiro de 2022, a gente teve um pico bastante importante de influenza, Omicron, e o volume de vendas desse item específico foi muito importante. Então, na base de comparação, a gente tem esse redutor, mas a gente mantém ali 7,2% de same-store, considerando os demais itens do portfólio. Do lado direito, a gente demonstra aqui a evolução dentro do trimestre. Mário já antecipou, o janeiro foi um pouco mais fraco, um same-store negativo de 2,1, mas uma evolução muito positiva ao longo do trimestre. A gente terminou o mês de março com 16% de same-store sales, terminando com 7,2% no trimestre como um todo. E no terceiro gráfico, a gente ainda observa uma discrepância relevante de same-store entre regiões, né? Na nossa base de lojas, as nossas lojas do Sudeste e Sul cresceram 16,3%, enquanto as do Norte e Nordeste cresceram 5,1%. Então, ainda um crescimento bastante importante no Sudeste em relação às regiões Norte e Nordeste. Na página 6, a gente demonstra aqui como estão evoluindo as nossas novas lojas. A gente já tem quase 200 novas lojas no novo ciclo de expansão, 80 lojas inauguradas em 2021 e 118 em 2022. A curva de maturação está bem alinhada com o planejado. A gente tem ali lojas com um ano de vida atingindo 70% do seu potencial de faturamento e lojas com 2 anos de vida com 80% do seu potencial de faturamento. 76% das lojas inauguradas atingiram seu ponto de break-even no terceiro mês de operação, um patamar melhor do que o planejado. As lojas da safra de 2022, a 118, estão evoluindo num patamar de vendas até acima do planejado. Então, a gente está bem feliz com a nova safra de lojas, que resulta numa TIR superior a 20%. A gente já tem aqui 200 lojas com track record de 2 anos, já na nossa visão comprova a eficiência do nosso novo ciclo de expansão. Na página 7, as vendas da Extra Pharma. O trimestre ele foi impactado pela migração do abastecimento de lojas, então a gente migrou 340 lojas em 10 diferentes estados, incluindo lojas da Pague Menos, no novo formato e estrutura de supply da companhia com 9 centros de distribuição. Em março já normalizamos, o efeito terminou em fevereiro. Em março aqui em Extra Pharma a gente já enxerga uma venda média por loja de R$ 500 mil por loja, com 18% de same-store sales, então já num patamar bem melhor do que nos TRIs anteriores, nos meses anteriores, e uma expectativa boa para os próximos trimestres. Então, a Extra Pharma terminou com um same-store sales ex-teste de COVID de 6,5%, inferior aos TRIs anteriores, né, que a gente ficou ali na casa de 12%, 13% de same-store sales, mas a gente acredita que a gente retoma um ciclo mais intenso de crescimento em vendas em Extra Pharma agora, com a normalização do processo de abastecimento e uma inclusão muito importante no sortimento, itens de marca própria, canais digitais, entre outros elementos de crescimento para a venda da Extra Pharma. Na página 8, market share, como eu disse no início, uma notícia positiva, esse é o primeiro tri com crescimento tanto orgânico quanto inorgânico. O orgânico e inorgânico, né, somando as duas partes, a gente cresceu 120 bips no Brasil, atingindo 6,1%, 310 bips no Nordeste e 660 bips no Norte. Então, a gente atingiu 6,1% no Brasil, 19,7% no Nordeste e 14,1% de participação na região Norte. Então, a gente tem boas perspectivas de crescimento de market share também nos próximos TRIs. Nessa próxima página, página 9, a gente demonstra a abertura dos dois grandes elementos que impulsionam market share, que são as mesmas lojas e as novas lojas. Então, na medição da IQVIA, que tem a sua metodologia, Pague Menos cresceu 11,7% e o mercado cresceu 9,1%. Então, a gente cresceu 120 bips em mesmas lojas, acima do que o mercado, e a gente cresceu 130 bips em novas lojas acima do mercado. A gente cresce um pouco menos em mesmas lojas do que as redes, que é a terceira coluna do gráfico, principalmente por conta do crescimento mais intenso em mesmas lojas na região sudeste, que tem ali, vem tendo um crescimento acima das demais regiões do Brasil. E a gente vê também uma desaceleração importante no crescimento das independentes, que é a última coluna do gráfico. Na página 10, evolução de categorias de produtos, a gente teve uma evolução muito importante em genéricos e produtos de higiene, nutrição e beleza. 26% de crescimento em genéricos, que é o dobro do que o mercado cresce. A gente cresceu também 28% em higiene e beleza, especialmente em duas grandes categorias que são importantes para a gente, que é o mundo infantil, a gente cresceu 41%, e dermocosméticos, a gente cresceu 26%. São duas categorias também impulsionadas pelo canal digital, então, crescimento bastante relevante. Em extrafarma, a gente tem um crescimento importante em medicamentos de RX, né, que é a maior parcela de vendas dentro do portfólio das lojas, 36%, basicamente por conta do incremento de sortimento que a companhia vem fazendo em estoques da Extra Farm. E do lado direito, a evolução de marca própria, ainda muito positiva, a gente tem 6,7% de participação na Pague Menos, 30 bips acima do mesmo tri do ano passado, e já 5% de participação em Extra Farm, o dobro da participação no primeiro tri do ano anterior. Essa é uma alavanca super importante para crescer tanto venda quanto margem em Extra Farm. Na página 11, a gente traz uma informação nova, que é um KPI estratégico importante para a gente, que é crescer share em medicamentos de classes terapêuticas de pacientes crônicos, principalmente que são aqueles pacientes que têm um nível de gasto médio, de ticket médio mensal conosco acima dos demais clientes. Então, as bolinhas acima da linha pontilhada representam as categorias que a gente ganhou share. Então, a gente ganhou bastante share em cardiovascular, sistema nervoso e hormonal, que são três das categorias bastante importantes e estratégicas para a gente. A gente ainda tem oportunidades em outras classes terapêuticas que a gente está trabalhando, mas a gente também está evoluindo muito bem nesse share de classes terapêuticas relevantes para a gente. Na página 12, lucro bruto e margem bruta, a gente terminou o primeiro tri com 28,9% de margem bruta na Pague Menos e 29,8% em Extra Farma. A gente está na Extra Farma com um ponto percentual acima da margem bruta da Pague Menos. No consolidado, a gente terminou com 29,1%. A gente teve, sim, pressão de margem no primeiro tri, uma pressão versus o primeiro tri do ano passado, principalmente por conta daquela redução na participação dos itens de COVID, que tem uma margem bruta muito superior aos demais itens do portfólio, e também pelo crescimento na participação dos canais digitais, que tem margens brutas menores do que o restante dos demais canais. Em relação ao quarto tri, a gente tem um efeito sazonal de categorias de produtos, e a gente também tem uma concentração importante de inventários nos nossos centros de distribuição. Os 9 centros de distribuição são inventariados sempre nos primeiros trimestres. A gente tem ali um aumento no índice de perdas com estoques pontual no primeiro tri, que se normaliza no restante do ano. Então, em Extra Farma, a gente tem um crescimento de 30 bips em margem bruta em relação ao mesmo tri do ano passado e uma redução em relação ao quarto tri. A redução é basicamente por conta do aumento da participação relevante nos canais digitais e também de parcerias e convênios, mas a gente está bastante otimista com a margem da Extra Farma. Ela deve estabilizar num patamar acima da margem da própria Pague Menos, que as regiões são mais favoráveis. Em despesas com vendas, a gente terminou o período em Pague Menos com 19,5% no primeiro trimestre. A gente tem aqui também ofensores em relação tanto ao primeiro tri do ano passado quanto em relação ao quarto tri. Os dois principais ofensores, como o Mário já destacou no início, um deles que é o volume de lojas novas, né? Então a gente tem 122 lojas novas na comparação com o mesmo tri do ano passado e 65 lojas novas em comparação com o quarto tri. Isso pressiona um pouco a despesa com venda nesse período, mas deve ir aos poucos se normalizando, como eu disse. As lojas já atingem o seu ponto de break-even no terceiro mês de vida, então já começa a diminuir a proporção da despesa com venda sobre o faturamento nos três seguintes. E também, nesse primeiro trimestre de 2023, a gente teve uma concentração importante de investimentos em marketing. A verba de marketing do ano é muito parecida com o que aconteceu nos anos anteriores. Aqui é só um faseamento do investimento em marketing concentrado no primeiro trimestre, A gente foi um dos patrocinadores do Big Brother Brasil e isso nos ajudou bastante a trazer para a base de clientes um volume importante de novos clientes. A gente vai falar mais disso ao longo da apresentação, mas sim tivemos uma concentração no investimento em marketing no primeiro tri e nos demais tris o investimento será menor, então a gente retorna com esse efeito para o resultado nos tris seguintes. A boa notícia aqui em despesas com vendas é que a gente cresceu a despesa média por loja em 4,3%, abaixo da inflação. Então, a gente ainda tem um bom controle das despesas, a gente está trabalhando muito em produtividade e todas as linhas de despesas de loja em específico. Na página 14, aqui a combinação de uma pressão em margem bruta, que a gente já falou, e esse incremento em investimento em estoque, em marketing e uma maior proporção de lojas novas, isso pressiona a margem de contribuição, então a gente teve uma margem de contribuição 140 bips menor em relação ao mesmo tri do ano passado. A gente entende que esse é um ponto, é bem pontual esse momento da companhia por conta da concentração de marketing, por conta das lojas novas e também de uma participação super importante e um crescimento rápido nos canais digitais, mas que a gente recupera esse efeito nos próximos tris. Em despesas administrativas, a gente terminou o tri com 2,8%, 30 bips menor do que o mesmo trimestre do ano passado, aqui efeito de todas as capturas de sinergias e reduções de despesas que a companhia vem fazendo. Em relação ao quarto tri, a gente tem aqui um efeito importante que é o dissídio, que acontece todo mês de janeiro na nossa matriz, que é em Fortaleza, e isso pressiona, em comparação com os demais tris, a despesa administrativa e também no primeiro tri, a gente teve investimentos maiores em serviços de tecnologia e outros custos com prestadores de serviço. E na comparação com o quarto tri, a gente também tem ali um efeito calendário importante. No primeiro tri, a gente tem menos dias de faturamento, e isso também pressiona a proporção de despesas administrativas. No consolidado, a gente tem 3,1%, estamos estáveis em relação ao quarto trimestre, com perspectivas de redução, porque agora a gente também entra numa fase mais intensa de captura de sinergias com a Extra Farma, com incremento de faturamento principalmente. Na página 16, o EBITDA ajustado, a gente terminou então em PagMenos com 6,6%, uma redução de 110 bips em relação ao mesmo tri do ano passado. Como já foi dito aqui, uma pressão em margem, uma pressão em despesas administrativas e uma diminuição na despesa administrativa, pressão em despesas com vendas e uma diminuição em despesas administrativas. A gente acredita que ao longo do ano, com a normalização da base de comparação sem os efeitos do teste de Covid, com o incremento mais intenso de captura de sinergias e o faseamento normalizado aqui, ou a redução das despesas de marketing nos próximos trimestres, a gente normaliza um pouco o efeito de EBITDA nos próximos tris. No consolidado, a gente terminou o primeiro tri com 6% de margem EBITDA, e a Extra Farma ainda com uma margem bem menor do que PagMenos, mas evoluindo muito positivamente, como a gente observa aqui no próximo slide, página 17. Aqui é uma das notícias mais importantes para a gente no trimestre. A Extra Farma atingiu o seu ponto de break-even operacional com o EBITDA ex IFRS de 2,1% no trimestre. A gente concluiu no primeiro tri a fase mais crítica de integração, que é a migração de sistemas e a migração de abastecimento. Como eu já disse aqui, 340 lojas foram alteradas o seu processo, a sua estrutura de abastecimento e a estrutura organizacional da companhia também já ajustada. Então, a gente entra agora num período mais intenso de captura de sinergias, apesar de a gente já estar com um nível de captura de sinergias acima do planejado. A gente capturou no trimestre 12,2 milhões de sinergias, que anualizados dali próximo de R$ 49 milhões. De reais. A gente está no nosso cronograma dois trimestres, mais ou menos, antecipado em relação à curva de captura de sinergias. Então, a gente tem boas perspectivas de incremento de captura de sinergias. E a Extra Farma agora começa a contribuir positivamente com o EBITDA da companhia e com potencialmente uma geração de caixa para diluir os investimentos todos que a gente vem fazendo na companhia. Na página 17, o resultado líquido, a gente saiu de um lucro do primeiro tri do ano passado de 24,4 milhões para um prejuízo no consolidado de 55 milhões, 80 milhões de variação em relação ao mesmo período do ano passado. E a gente tem como principal atributo as despesas financeiras, né? A gente cresceu 87 milhões de reais as despesas financeiras em relação ao mesmo tri do ano passado. Também tivemos efeitos, pressões em resultado operacional, como a gente viu até aqui, mas na nossa visão pontual, como eu disse, faseamento de despesas de marketing e outros elementos. A gente agora, com a normalização do ciclo de caixa, que a gente vai falar no próximo slide, a normalização, o crescimento de captura de sinergias em EBITDA de Extra Farma e todos os demais elementos que a gente tem está trabalhando, a gente tem, acredita ter uma situação de resultado nos próximos trimestres ajustada. Próxima página, 19, ciclo de caixa e endividamento. A gente terminou o primeiro tri no nosso ápice aqui de investimento em estoques, como já foi dito aqui ao longo da apresentação algumas vezes. A gente terminou o período de integração de Extra Farma, principalmente no tema de estoques. E neste período, por que a gente tem um investimento adicional de estoques? Porque a gente tem um duplo estoque de segurança naquelas lojas que sofrem a migração de abastecimento. Então, enquanto a gente não vira a chave no abastecimento, eu mantenho o estoque de segurança tanto na loja quanto no CD antigo, e eu constituo um estoque de segurança no CD novo, e no momento em que eu viro a chave, aí eu começo a desmobilizar o estoque do CD antigo de produtos. Então, a gente traz de volta para o estoque. Na nossa expectativa é que no segundo tri a gente reduza pelo menos uns 10 dias o prazo médio de estoque, que dá algo próximo de R$ 250 milhões, reconstituindo o nosso prazo médio de recebimento, que a gente financiou esse estoque com um prazo adicional, com uma antecipação de recebíveis. Então, a gente volta a recompor a nossa carteira de recebíveis com essa desmobilização de estoque. A gente também teve um efeito no risco sacado, um volume menor de participação de risco sacado em relação ao quarto tri, que no quarto tri contribuía com 10 dias, e agora com 5 dias, isso também, parte foi financiada com antecipação de recebível. A gente passou pelo momento mais pressionado de caixa, na nossa visão. Como eu disse, a gente reconstitui pelo menos uns 10 dias agora de carteira de recebíveis, com diminuição de estoque a partir do segundo tri, normalizando o ciclo de caixa e iniciando um ciclo de redução do endividamento, que a gente terminou o primeiro tri com 3 vezes dívida líquida EBITDA. A gente deve começar agora, gradualmente, uma redução também no nível de endividamento da companhia. E uma das medidas para fazer isso, a gente decidiu reduzir o guidance de abertura de lojas, é o que a gente demonstra na página 20, de 60 para 20 inaugurações. Então, por conta de um investimento adicional em estoques, além do que a gente imaginava ter em Extra Farma, em mais ou menos 9 dias, uma taxa de juros acima do planejado em 150 bips, um impacto também na pressão, na participação de resultado financeiro sobre o resultado, sobre a venda da companhia também superior, a gente decidiu reduzir essas 40 lojas de inaugurações para 2023. Isso tem um impacto bem marginal na nossa venda e no nosso ciclo de expansão, que a gente vai olhar no próximo slide, mas isso nos ajuda com mais ou menos R$100 milhões de redução em investimentos em CAPEX e em Working Capital. E isso combinado com os 10 dias do PME de redução de prazo médio de estoques que eu comentei, que dá mais ou menos ali uns 250 milhões, crescimento de EBITDA de Extra Farma e também algumas monetizações de créditos fiscais, a gente começa agora no segundo tri um ciclo de desalavancagem da companhia. E para terminar a minha parte, no slide 21, como eu disse, essa redução de 40 lojas tem um impacto bem marginal no nosso processo de expansão. A gente compartilhou com os analistas de sell side durante o nosso IPO uma projeção de inauguração de lojas nos anos de 21, 22 e 23 e totalizava 388 lojas e a gente realizou, tanto orgânico e também adicionada a aquisição de Extra Farma, 617 lojas novas neste mesmo período. Então, a gente teve ali 229 lojas além do planejado, um crescimento de 56% sobre a base de lojas de 2020, que era de 1.105 lojas, e quase 60% acima do planejado. Então, a gente está numa velocidade até mais rápida do que planejado em expansão, o que nos traz uma antecipação de criação de valor, dado que as nossas novas lojas estão performando muito bem, e a gente já atingiu o ponto de break-even em Extra Farma. Então, perspectivas de criação de valor para os próximos períodos é bem positiva. Com isso, eu termino a minha parte aqui e volto a palavra para o Mário. Por favor, Mário.
Obrigado, Novaes. Realmente, além da expansão aí que está acima do esperado, a gente fala agora também dos nossos clientes, né? Então, no próximo slide, te mostro aqui como que tem se comportado a base de clientes. E nós tivemos aí fruto de muito trabalho, muito investimento em CRM, também muito investimento em ações de marketing. A gente tem um crescimento aí de quase 10% da base de clientes, os clientes ativos, ou seja, aquele cliente que fez pelo menos uma compra nos últimos 12 meses, né, em 16 milhões para 17,5, aqui a gente está analisando apenas bandeira PagMenos. A gente adiciona aqui a base de clientes de Extra Pharma, a gente chega a quase 20 milhões de clientes ativos. E do lado direito do slide, a gente fala do Quick Ratio, que é a razão entre clientes novos e clientes reativados em detrimento dos clientes abandonadores ou inativos. E quando a gente olha na companhia como um todo, claro, fruto toda essa expansão que o Novais falou, a gente cresce aí quase 27%, um Quick Ratio de 1,32, ou seja, para cada 100 clientes que eu perco, eu adiciono 132 à nossa base. E quando a gente olha só Same Store Sales, também é um crescimento relevante, quase 14% de crescimento do nosso cliente, nossa base de clientes. E não é só crescer a base de clientes, a gente também está melhorando esse cliente. Aí no próximo slide a gente fala dessa transição. A gente classifica aqui da forma como nós classificamos nossos clientes, e aqui não tem a ver com classe social, mas quanto que é o gasto médio do cliente, em quantas categorias que ele compra conosco. Então, claro, um cliente raia é o cliente premium dentro da PagMenos, e a gente vê uma relação de clientes, mais clientes crescendo e fazendo upgrade nessas categorias do que a quantidade de clientes que vão fazendo o downgrade nas categorias. Então, a gente não só está crescendo a quantidade de clientes, mas também nós estamos melhorando, aumentando o engajamento, aumentando o share of wallet dos nossos clientes, consequentemente com um lifetime value muito maior. No próximo slide a gente fala dos canais digitais. Então, como eu mencionei, foi um forte crescimento nesse primeiro trimestre, 66%, muito acima do mercado e mais que o dobro do crescimento das redes da Abrafarma. A gente vê aqui embaixo a participação. Então, como eu falei, 12,5% de faturamento na bandeira PagMenos e na Extra Pharma já dobrando, saindo de 2,5% para 5% de participação dos canais digitais na Extra Pharma. E do lado direito do slide, a gente mostra o mix dos canais digitais. Então, a gente vê aí um crescimento muito forte do e-commerce. O e-commerce aqui leia-se tanto desktop como web, e já estamos próximo de 3 milhões de downloads do nosso app. Também todo o investimento que a gente fez em navegabilidade e principalmente em ações de marketing, o BBB também ajudou aqui nesse crescimento do canal digital. E por que investir tanto no canal digital? A gente tem aí provado que o cliente omnichannel, ele é mais engajado, ele tem um gasto médio conosco 3 vezes superior a um cliente que é single channel. Hoje, já 7,5% da nossa base de clientes é omnichannel, então compra na loja física, compra no site, compra no Televendas, compra pelos nossos parceiros de super apps. Então, quanto mais omnichannel, maior é o gasto médio do cliente conosco, maior é a frequência dele conosco, consequentemente, maior o lifetime value dele conosco. Isso é o que justifica todo esse investimento que nós temos feito nos canais digitais. E aí, agora eu abro para perguntas e respostas.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando novamente sobre o mesmo botão. Aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do senhor Maurício Cepeda, do Credit Suisse. Por favor, senhor Maurício, seu microfone já está liberado.
Oi, bom dia, Mário Novais. Obrigado pelo espaço. Bom, primeiro, obrigado também por ter esclarecido a questão do capital de giro. Acho que ficou clara a questão da redução dos recebíveis. Mesmo assim, entendo que vocês estão com esse estoque um pouco maior, né? Como vocês explicaram, tem uma constituição de estoque de segurança na transição de operações. Só que eu queria perguntar especificamente da pré-alta, né? Porque esse é um momento do ano que dá para aproveitar para ter um pouco mais de estoque, para aproveitar essa diferença de preços. Então, eu queria, se puderem, talvez, separar um pouco desse capital de giro. O quanto vocês conseguiram aproveitar da pré-alta, né? E isso, consequentemente, ajudar agora na margem do Q2. E a outra pergunta, um pouco mais de dinâmica competitiva, né? Vocês têm ganho share organicamente em alguns lugares, então eu queria saber um pouco do perfil competitivo. Primeiro, como é que está, se esse share está vindo das independentes, como vocês estão vendo essa competição versus independentes associativistas. E em segundo, também da dinâmica competitiva, um pouco do mix, né? Eu vejo que medicamentos de marca diminuíram um pouco. Imagino que aí estejam tanto os similares quanto os referência. Se isso vocês veem como uma tendência de mix de mercado ou foi uma característica mais idiossincrática de vocês? Obrigado.
Obrigado, Maurício, pela pergunta. Eu vou começar pela segunda pergunta e o Novais responde a primeira. Realmente, até o slide que o Novais mostrou, a gente vê aí um comportamento das independentes e associativistas reduzindo aí o ritmo de crescimento. Eles surfaram bastante durante a pandemia, devido à mudança no comportamento. O cliente teve que ficar nos bairros, sair dos grandes centros. Isso beneficiou o independente. E aí a gente vê uma normalização disso ao longo dos últimos trimestres. E também tem a questão dos juros, né? Se os juros altos atrapalham os grandes, imagina para um pequeno. Então, nós temos notícia aí de a inadimplência tem crescido bastante aí para os distribuidores, que é quem atende as independentes. Então, realmente, a gente tem ganho market share, principalmente dos independentes, das associativistas, que foi quem a gente mais compete no dia a dia, dado que nosso foco é o público BC, B2, C e D, a classe média expandida. Quanto ao mix, nós temos aí momentos diferentes. A Extra Farma, ela tinha uma deficiência no seu abastecimento do medicamento de marca, do RX, e aí quando a gente começou a colocar o produto, a gente vê esse crescimento. A parte do medicamento de marca. Na PagMenos, a gente vê um crescimento muito forte do genérico, e aí a conta tem que dar 100%, então na hora que eu cresço uma categoria, obrigatoriamente a outra categoria vai cair. Nós ainda não percebemos uma migração de produtos mais caros para produtos mais baratos. Ainda não.
Seguindo aqui para a parte da pergunta sobre o pré-alta, CP, obrigado aí pela pergunta. A gente coincidiu, né, esse primeiro trimestre da gente concluir o processo de migração de abastecimento com a pré-alta. Então, a gente já teria feito um investimento adicional em estoque nesse período para aproveitar o benefício da pré-alta. E a gente acabou usando esse mesmo investimento também para ter esse estoque de segurança para a migração do abastecimento de loja. Então, o volume de estoque, de investimento em estoque que foi feito no primeiro tri, ele já teria sido feito mais ou menos nesse mesmo patamar para aproveitar o efeito da pré-alta. Então, felizmente, nesse caso, a gente teve ali uma convergência de dois motivos para o mesmo investimento. Mas a gente, apesar da inflação, né, de medicamentos desse ano ter sido menor do que no ano passado, o investimento que a gente teria feito não seria muito diferente do que foi feito, né? Mesmo com 5,6% de reajuste versus os 10,9% de reajuste que a gente teve no ano passado, ainda assim justifica um investimento relevante em estoque na pré-alta para aproveitar esse benefício no mês de abril e maio, principalmente. Então, convergiram os dois efeitos aqui, CPDA. Óbvio que o efeito de pré-alta esse ano vai ser menor do que no ano passado, porque o reajuste de medicamentos foi menor do que no patamar do ano passado. Mas a gente tem bons elementos aqui para impulsionar o crescimento de margem bruta, principalmente em Extra Farma, para a gente ali ter um patamar de margem bruta equivalente ao do ano passado.
Claríssimo, obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Vitor Fuziharo, do Santander. Por favor, senhor Vitor, seu microfone já está liberado.
Ah, bom dia, Marina Novaes. Obrigado por pegar nossas perguntas. Eu queria explorar um pouco nesse contexto de aceleração de same-store sales nesse final de primeiro tri. Então, eu queria entender um pouco como está sendo essa dinâmica de vendas nesse começo de segundo tri, tanto em PagMenos quanto em Extra Farma. E a segunda é um pouco mais focada em rentabilidade, né? Acho que o Novaes chegou a comentar um pouco sobre essa dinâmica de pré-alta sendo menos relevante durante esse ano. Mas como deve ser a evolução da margem EBITDA, especificamente em PagMenos, nos próximos tris e no ano fechado, por favor?
Obrigado, Vitor. Vou falar um pouco da venda, o Novais aí pode falar sobre a margem. Espera. Bom, a venda, como a gente falou, começou muito fraco, acho que foi grande maioria do mercado do varejo sentiu muito em janeiro, mas foi se normalizando. Em março, nós tivemos nosso recorde de vendas, com taxa de crescimento aí de 20%, olhando para a bandeira PagMenos, same store sales 16%, e Extra Farma também teve um março muito forte. Abril está em. Está aí não, estamos em maio, né? Abril foi muito bem. Nós estamos bem otimistas com a venda do segundo trimestre, e claro, com esse efeito da pré-alta aí, o resultado tende a ser bem melhor do que o do primeiro trimestre. A venda média por loja, como a gente viu lá em março, da Extra Farma, já chegando aí na casa de 500 mil por loja mês, e essa toada que a gente viu em abril e está vendo agora, no início de março. De maio, e a PagMenos também continua com essa pegada, esse crescimento aí no patamar de março, é uma venda muito forte. Não vai, você pode responder aí sobre a Bista?
Sem dúvida. Obrigado, Vitor, pela pergunta. Então, conectado com a pergunta anterior, a gente deve ter uma pressão em margem bruta esse ano por conta de um nível de reajuste de medicamentos menor do que no ano passado. Porém, a gente tem elementos para serem trabalhados ao longo do ano para diminuir ou neutralizar esses efeitos. E, óbvio, a gente sempre trabalha para ter um nível de margem melhor do que nos períodos anteriores. Então, a gente tem basicamente esse ano. Num ano onde a gente tem um nível de inauguração menor do que nos anos anteriores, um amadurecimento das lojas, das 200 lojas que foram inauguradas nos anos anteriores. Então, isso já nos ajuda a trazer um nível de margem um pouco mais para cima, que diminui a pressão nas despesas com vendas e etc., nesse ano em específico de 2023. E as lojas novas, as 200 lojas que a gente inaugurou, elas estão apontando para uma margem four-wall melhor do que o portfólio atual. Então, por isso a gente está tão otimista com relação às safras novas, porque elas estão apontando para uma margem formal melhor, com regiões ou combinação ali entre real estate, margem bruta e etc., mais favoráveis. A gente tem uma captura de sinergias mais acelerada em Extra Farma, que também vai nos ajudar a incrementar a EBITDA no ano. A gente tem. Agora, tirando esse ponto de investimento adicional em marketing no primeiro tri, uma redução importante em marketing nos tris anteriores, como eu disse, a verba do ano é muito equivalente à do ano anterior, então isso também nos ajuda a melhorar os efeitos nos tris anteriores, no, no, nos próximos tris. Então, e além disso, a companhia, obviamente, como toda a companhia, trabalha sempre em a redução de gastos, otimização de produtividade, incremento de vendas, e a gente tem bons elementos aqui para acreditar que a gente está. Nos três grupos, né? Crescimento de vendas, como o Mário disse, né? Março foi muito bom, abril e os próximos trimestres estão evoluindo muito bem. Em margem bruta, a gente também tem elementos para serem trabalhados e em SG&A. Então, estamos focados aqui para ter e continuar crescendo em rentabilidade.
Claro, obrigado.
Nossa próxima pergunta vem de Gabriela Ferrante, do Safra. Por favor, senhora Gabriela, seu microfone já está liberado.
Oi, pessoal, bom dia. Vocês tiveram uma maior pressão de margem relacionada também a uma maior venda do canal digital, né? Eu queria saber também se vocês vão fazer alguma mudança na precificação do canal digital para conseguir contornar essa situação.
Muito boa pergunta, Gabriela. Nosso nome remete a preço, pague menos. E a gente leva muito a sério isso, principalmente nos canais digitais. Eu recomendo que vocês, se já não são nossos clientes, que façam o teste. Realmente nós somos mais baratos. A gente investiu muito em qualidade, navegabilidade das nossas ferramentas, tanto no site quanto no app. E a gente está monitorando as oportunidades aí de melhoria de imagem, em algumas categorias e também em algumas praças. Mas a gente ainda vê muito potencial no canal digital, a gente vê essa participação ainda crescendo ao longo dos trimestres. É um canal que a gente vai continuar investindo bem, apesar da margem percentual ser menor, o cash margin que ele traz é positivo para a companhia. E a gente vê, eu apresentei aí que a importância de ter esse cliente omnichannel, né? O share of wallet dele fica maior conosco, quando ele compra em diversos canais. E principalmente no Sul e Sudeste, os canais digitais têm nos ajudado bastante aí, até no brand awareness da companhia, já que nós não temos a liderança nessas regiões que nós temos na região norte e nordeste. Então, vamos continuar investindo nos canais digitais e monitorando algumas oportunidades aí de melhoria de imagem.
Perfeito, obrigada.
Nossa próxima pergunta vem de Gustavo Sendei, da XP. Por favor, seu Gustavo, seu microfone já está liberado.
Oi, bom dia, pessoal. Obrigado por pegarem minha pergunta. Tenho duas aqui rápidas do meu lado. Primeira, voltando na questão do capital de giro, né, a gente tem visto um incremento de dia de estoque aqui nos últimos trimestres. É, vocês comentam no release que a gente deve começar a ver uma melhora a partir do segundo trimestre, né? Queria entender qual que é a expectativa de um patamar normalizado para dia de estoque. É, se vocês enxergam outras alavancas para atingir aqui o guidance de alavancagem que vocês têm para 2024. É, e aí a segunda pergunta é como a gente pode pensar para a margem para frente, né? Acho que em Extra Farma vocês mencionaram que já tem um break-even de EBITDA em março. É, se puderem compartilhar um pouco da visão preliminar aqui do segundo trimestre, de abril e começo de maio, seria excelente. Obrigado.
Obrigado, Gustavo, pela pergunta. Olhando a questão do dias de estoque, Novais mencionou, deve reduzir aí já no segundo tri algo em torno de 9 a 10 dias, então sair de 129 para próximo 120 dias. E chegando no quarto tri, abaixo disso, então a gente vê essa normalização dos nossos estoques acontecendo aí ao longo do ano. A segunda parte da pergunta foi o que mesmo? Pegou aí, Novais? Desculpa.
Sim, só completando ainda a primeira, Mário, além do item do PME, né, o Sendai perguntou outros elementos que a gente está usando para
Para
desalavancar.
desalavancar. Tem a questão das lojas, né? O guidance de lojas aí que a gente reduziu. Pode falar aí, Novais.
A gente tem a redução do guidance de lojas, que isso nos traz ali mais ou menos 100 milhões de investimento menor do que o planejado, né, entre CAPEX e OPEX. Esses 10 dias que o Mário comentou são equivalentes a mais ou menos 250 milhões de reais. Isso não diminui a alavancagem, que está em 3 vezes, mas isso recompõe o nosso colchão de liquidez ali de quase 1 bilhão de reais, que é o PMR normalizado de 25 dias. A gente não vai chegar nesse patamar de 25 dias, mas deve ficar ali próximo de 20 dias, provavelmente, no PMR. Além
E tem
disso,
um
a gente.
EBITDA, né? Tem um EBITDA que está sendo melhorado na Extra Farma, dado a
Exato.
velocidade acima do esperado da captura de sinergias, e na própria PagMenos, as safras de 21 e 22 aí performando melhor do que a gente esperava, também ajudam aí a melhorar o EBITDA.
E além disso, a gente também está trabalhando em elementos aqui para monetização. A gente tem um estoque importante de créditos fiscais, principalmente de ICMS e PIS/COFINS. A gente tem aqui, junto com o nosso time da equipe fiscal, algumas frentes para monetizar um pouco mais rápido esse volume que a gente tem na companhia. Indo para a margem, Sendai, como eu comentei na pergunta anterior, esse ano, como a gente tem um volume menor de inaugurações, praticamente 20 lojas, a gente tem uma pressão menor dos pré-operacionais e essa proporção da despesa com vendas maior do que no portfólio anterior, no portfólio maduro. Então, isso nos ajuda a recompor margens. Como eu também disse, o faseamento das despesas de marketing que ficou concentrado no primeiro tri, ele diminui nos próximos trimestres, então isso também nos ajuda a melhorar margens nos próximos tris. A captura de sinergias de Extra Farma que a gente já falou. Então, resumidamente, a gente tem boas perspectivas de melhorar o EBITDA aí nos próximos trimestres, com esses elementos todos e todas as outras frentes que já vêm sendo trabalhadas em margem, né, precificação de produtos, em despesas, né, todo o trabalho que a gente fez no ano passado de redução de tanto de pessoas de loja quanto em custos com serviços em geral de loja.
Perfeito, pessoal. Super claro. Obrigado.
Nada.
Nossa próxima pergunta vem de Clara Lustosa, do Itaú BBA. Por favor, Clara, seu microfone já está liberado.
Oi, pessoal, bom dia. Obrigada por pegar as nossas perguntas aqui. Na verdade, primeiro eu queria fazer um follow-up na pergunta aí de dinâmica competitiva e market share. Enfim, vocês tiveram aqui a revisão do guidance, né? A gente entende aqui o contexto, o alto custo de capital, enfim, acho que a gente já falou bastante aqui de alavancagem também. Mas vocês comentaram que vocês viram a parte da concorrência mais fragilizada, também segurando aqui nas aberturas. Como é que a gente pode imaginar, assim, o que vocês estão esperando em termos de evolução de market share, pensando na visão orgânica e inorgânica, dado aí essa redução esse ano aqui na abertura de lojas, tá? Então, acho que essa daqui seria uma primeira pergunta. E aí, uma outra pergunta também, ainda nesse tema de alavancagem, né? Acho que está super claro, enfim, que vocês devem entrar a partir de agora numa trajetória de desalavancagem, né? Já colhendo as sinergias, normalização do working capital, a revisão do guidance também contribuindo para isso. Está super claro. Minha dúvida mais pensando para 2024, né? Então, que vocês tiveram o guidance mantido ali de 120 lojas, qual é mais ou menos, enfim, a alavancagem target aqui que vocês estão pensando em trabalhar, considerando essa retomada aqui de um ritmo acelerado de expansão. Nosso lado é isso, pessoal. Obrigada.
Excelentes perguntas, claro. Começando pela primeira, realmente a gente está vendo um movimento do mercado onde os concorrentes estão tirando o pé também do crescimento. E a gente viu nos últimos trimestres, nós vimos justificando o nosso não ganho de market share porque a gente não estava crescendo na parte orgânica no ritmo do que o mercado estava crescendo. Agora que a gente começou a crescer, nós abrimos 80 lojas em 2021, 120 lojas em 2022. Poxa, fica com aquela vontade de continuar abrindo loja, mas a gente tem que ser bastante conservador e responsável. A gente optou por fazer um crescimento inorgânico ao adquirir a Extra Pharma. A gente comunicou ao mercado que, mesmo com a aquisição da Extra Pharma, não afetaria o nosso nível de crescimento orgânico, porém o mercado mudou, né? O cenário mudou. A gente estava falando de uma taxa de juros de 4,5% quando a gente tomou a decisão de adquirir a Extra Pharma em 2021. O mercado mudou e a gente tem que se adaptar a isso. A gente não pode ficar travado porque a gente falou lá no passado. Se mudou o mercado, a gente tem que adaptar, que é a nossa estratégia. E aí a gente sabe que tem oportunidades ainda na parte do crescimento orgânico, porém o nome do jogo é caixa. Nesse momento complicado do mercado, a gente tem que priorizar a saúde financeira da companhia, priorizar a caixa, e nós estamos aí com o nosso prato cheio. Estamos com 380 lojas aí da Extra Pharma, com muita oportunidade de crescimento, com a empresa bastante abastecida. Então vamos capturar essas sinergias da Extra Pharma e, ao decorrer do tempo aí, que a gente imagina que venha vá se normalizando, em 2024 voltar ao crescimento orgânico.
Sobre a segunda pergunta, Clara, sobre a alavancagem no final do ano que vem, a gente também tem um guidance oficializado de 1,7 vezes em dezembro de 2024. Então, os elementos que a gente está trabalhando hoje, que a gente já citou aqui, início da redução, né, da alavancagem agora, ela vai gradualmente, né, sendo diminuída para chegar nesse patamar no final do ano. Se outras medidas forem necessárias ao longo desse período para chegar nesse patamar, serão tomadas. Então, o guidance é 1,7 vezes dívida líquida EBITDA em dezembro de 2024.
Super claro, pessoal. Muito obrigada.
A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Mário Queiroz para que faça as considerações finais da companhia. Por favor, senhor Mário, pode prosseguir.
Bom, nesse momento eu quero só lembrar a todos, né, que o varejo farmacêutico ele é bem resiliente. Isso já se provou ao longo dos anos aí. Porém, nesse momento pontual que a gente passa, esse cenário macro bem desafiador, principalmente pela taxa elevada de juros, nós precisamos ser conservadores. A gente precisa preservar caixa. Apesar da performance muito boa das safras 21 e 22, o que nos dá aquela vontade de continuar nessa tocada, a gente precisa ser bastante responsável. Dado o investimento feito na Extra Pharma e a necessidade de investir mais em estoques, nós precisamos reduzir o ritmo de abertura de lojas. E até porque, como o Novais mostrou, nós estamos aí com acima de 200 lojas do que a gente havia planejado no momento lá pré-IPO. Nós continuamos otimistas com o mercado, e principalmente com as oportunidades de crescimento da companhia. Muito obrigado por todo pelo tempo de vocês, pelo interesse de vocês, e nos vemos na próxima oportunidade.
A videoconferência da PagMenos está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.